Então, a gente vai falar sobre os planos e projetos para promoção de saúde em Portugal. Então, em Portugal, com indivíduos de 15 ou mais anos, de idade 15 ou mais, que praticam atividade física raramente ou nunca, é bem alto. De 66% em 2009, aumentou para 74% em 2017. Um número bem elevado. Então, se for ver, a cada 4 pessoas, apenas 1 vão praticar atividade regularmente. Daí, calcula-se que eles gastariam, em média, 90 milhões de euros com a saúde, né, as despesas, para tratar esse pessoal se 50% não praticasse. Mas não é 50% o número real, o que temos. A gente tem 75%. Então, esse custo para as doenças que poderiam ser evitadas pela atividade física é bem maior que 900 milhões de euros. Daqui é um gráfico que mostra as principais causas de morte que ocorrem. Sendo que a primeira é o stroke, que é o AVC. E a segunda seria a doença... Não é a tradução... cardíaca, arterial coronariana. Então, essas duas doenças, se a gente vê, elas poderiam ser prevenidas pela atividade física, a prática regular de exercício. Então, aqui é um gráfico de 2017, mostrando como que é o nível de atividade física. Quando em crianças de 10 a 11 anos, temos 38%, sendo que a maior parte dos meninos praticam, quase metade, o número das meninas é menor. Nos adolescentes, esse número é bem reduzido. E nos adultos, né, acima de 15 anos, aumenta um pouco. Mas se for ver, desses 35%, 9% eles praticam quase que diariamente. Os outros 21% eles praticam, mas não é uma frequência tão alta. Eles são... deve praticar de 2-3 vezes por semana. É o mínimo necessário.
Bom, pessoal, depois do Olavo ter apresentado esses dados para vocês, logo de cara eu quero falar aqui as políticas que Portugal... A Nicole vai mostrar um pouco mais para frente no trabalho, mas as políticas que Portugal tem para promover todas essas atividades físicas, elas não são tão incisivas na população, como leis ou incentivos monetários, mas... cronologicamente, em 2013, a OMS instaurou para os países participantes que ela gostaria que tivesse uma meta de reduzir em 10% a inatividade física da população desses países. E aí, em 2016, Portugal começou o Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física. Isso é baseado na atividade da OMS. Só que essas atividades, a gente vai mostrar diretamente no site deles, tem uma vasta opção de, não necessariamente vai ser uma atividade em si, mas um facilitador, algo que promova, um incentivo e...
Tem um objetivo bem central, conscientizar a população, mostrar a importância, né? Tanto tipo a vai e faz, demonstrar... qual é a importância da atividade física.
Aquele papo de não você dar a mão e levar, sabe? Mas explicar o porquê você está fazendo isso, a importância dessa atividade e o quanto isso vai afetar na vida das pessoas, na qualidade de vida das pessoas e até financeiramente no país, como o Olavo mostrou os dados. Pode passar. Aí está bem claro como os objetivos deles são trabalhar tudo isso de maneira não muito incisiva, porque a gente... Quando você tem um estilo de vida, vamos supor, sedentário, e chega alguém para você e fala, ó, você não vai poder fazer mais nada do que você está fazendo, esquece isso de ficar sentado, de ver TV, sua vida vai mudar 100% do dia para a noite, a gente sabe que a aceitação desse tipo de prática é baixa. Então aqui nos objetivos a gente pode ver claramente como é mais facilitador, mais um papo de promoção. Ó. Aumentar, capacitar, incentivar, promover... tudo de forma com que você consiga trazer aos poucos a população para um trabalho menos inativo, um trabalho mais saudável. Então aqui tem 3 metas bem grandes que foram estabelecidas para 2020. Então a gente lembra, 2013, OMS, 2016, o início da atividade que Portugal criou, e as metas foram estabelecidas para 2020, aumentar 32% a percentagem de adultos que façam atividades físicas regularmente, aumentar para 70% a porcentagem de adolescentes que façam atividades 3 ou mais vezes por semana, porque fica bem claro o quão importante é você estabelecer isso para um adolescente. Porque para um adulto a gente até entende, pô, ele tem uma vida cheia, trabalho e tal, mas para um adolescente a gente acaba deixando isso meio que, meu, não pode acontecer. É, sei lá, 50% dos adolescentes serem sedentários, isso não é admissível. Então vamos subir um número muito mais do que adultos. E aqui, aumentar para 25%, e aqui eles estabelecem uma hora, é uma carga horária, algo muito mais específico do que a gente viu anteriormente, que é algo mais de promoção, faça atividade física, algo menos esclarecido em cargas, né?
Com relação aos adolescentes, eles tentam aumentar essa porcentagem mais do que os adultos, porque a gente sabe que se a gente tem uma vida mais ativa na adolescência, a chance da gente ser um adulto ativo é maior. Então, se a gente consegue aumentar isso agora, adultos...
É um hábito, né?
Até porque se você instala essa prática no começo da sua vida, é muito mais fácil você conseguir adaptar suas situações como trabalho quando você está mais velho, do que começar a praticar algo com, vamos supor, 50 anos, algo que você nunca fez. Isso é muito difícil. Essa adaptação é muito difícil.
Antes, ele vai entrar no site? Antes, eu queria só falar que Portugal tem uma população de mais de 10 milhões de pessoas e 80% da população não alcança os níveis de atividade física que a OMS
estabeleceu.
E isso, assim, isso porque eles acham, assim, eles têm uma ideia de que atividade física é tipo esporte, competição, e é isso que eles vai, futebol e tudo mais. Quando, na verdade, atividade física pode ser, tipo, andar de escada, caminhada, andar de bicicleta, são coisas simples. E aí, a partir disso, tem alguns projetos como... Cadê? Como o Assobio, que é basicamente... Nossa, não me chama.
Aqui. A campanha Assobio.
O Assobio, que é basicamente, eles vão...
Incentivar
essas pequenas atividades que já vai ajudar bastante no caso deles. Portugal, a nível europeu, é um país com maior taxa de inatividade física.
É o terceiro, tipo, um pior país da Europa em nível de atividade física.
Aí tem essa do Sobio, que vai promover andar de bicicleta, subir escada, coisas básicas. Aí tem vários planos, na verdade. Plano de ação global para atividade física. A gente não tem resultados desses planos, porque, como falou, são planos muito recentes. E aí esses resultados vão vir depois. Esse é um plano universitário, né? Mais para os estudantes. Então,
esse seria meio parecido com algo que a gente tem, assim, que eles têm um estádio da universidade, então eles tentam abrir para a comunidade. Seria um pouco parecido com o CPUSP, né, que tem vários projetos e tem a comunidade USP e o não. Então eles tentam abrir, disponibilizar o espaço para a comunidade usar e também, assim, promover a atividade física. Usar uma estrutura já.
E aí fica bem claro que, como é mais um projeto de incentivo, você não vê, vamos supor, projetos de, vamos construir 15 parques novos, restabelecer vias para andar de bicicleta, e sim, de pouco em pouco, estabelecer uma vida mais saudável, não jogar uma vez, gastar dinheiro, que é algo que ele já tinha um problema, como o Olavo mostrou. E, como a Nicole falou, é difícil a gente trabalhar com dados, foi difícil a gente trabalhar com dados, porque, meu, 2016 é muito recente, não dá nem tempo você fazer um estudo epidemiológico e ver o quanto isso afetou, o quanto está afetando, projetar isso a um longo prazo.
Tanto que as metas que a gente achou foi para 2020.
Não dá nem para saber se vai atingir a meta ou não. Esse foi um ponto que fica bem vago da gente trabalhar nas políticas.
É isso.
Se alguém tiver interesse também de conhecer mais políticas, óbvio, não tem os resultados agora, mas nesse site, que está aí, se alguém
quiser. Então, esse essa página é da Direção Geral de Saúde, seria tipo o Ministério da Saúde aqui no Brasil. Então aqui eles divulgam todos os projetos, assim, planos que tem, e muitos deles é acompanhamento ou recomendações. Então é meio que pra deixar, tipo, dar bem a base pra população. Ó, se você quiser, você precisa praticar isso, isso e isso. Então deixa bem explicado, bem detalhado o que seria o ideal pra ter uma vida saudável, né?
Bom, no geral é isso. Isso foi o que a gente encontrou disponível atualmente das políticas do país. E se alguém tiver interesse, é isso aí. O link está aí. Espero que vocês tenham gostado.
Perguntas?
Então, aqui seria um custo, né, que seria diz a respeito às despesas com as doenças que o exercício, a prática de atividade física poderia prevenir. Esses 900 milhões de euros é estipulado se 50% da população não praticasse atividade física. Porém, o número mais atual que a gente tem, que é de 2017, fala que 74%. Então, seria um Z aqui, 1.300... um bilhão e 300 de euros que eles gastam. E se for ver aqui pelo gráfico, dentre essas doenças, né, o AVC e a doença arterial seria tipo preveníveis, que são as principais causas de morte. Então, tipo, pensar o tratamento inteiro até chegar a esse ponto é um baita dinheiro que pode ser prevenido.
É igual a palestra que a gente teve, né?
Encaminhado para outros lugares.
Você consegue colocar em papel o quanto de dinheiro você consegue poupar pela prática.
Mas teria uma redução, né? Teve um aumento da inatividade física e uma redução dessas duas doenças que vocês falaram, certo?
Certo. Então mas daí, é que também, se for ver, aqui já teve o início do processo, né? Que o programa do OMS de reduzir os 10% começou em 2013. Então começou aqui no meio. E um dos focos é...
Não, começou em 2016.
É.
O da OMS, sim, em 2013.
E um dos grandes focos, assim, que dá para tentar fazer uma ligação é que eles não só promover a atividade física, é combater o sedentarismo. Então não é porque ele está realmente praticando atividade física, mas só de não ficar tanto tempo sentado... Tipo, alimentação, algumas coisas, falou, já, né? Pode reduzir, né?
Quando eles fazem a classificação, fica bem enrolado a diferença entre esporte e atividade física. Como ela falou, uma prática de subir escada, que é uma atividade física que é muito intensa, que eles não classificam porque, por exemplo, você não está jogando bola.
Mas isso aqui é de Portugal?
É.
Esse ano?
Sim. É que ele pega da OMS, dele tá dando inglês. Mas
não, tudo bem. Mas eu tô querendo... Volta para o slide anterior.
Sim, eu entendi que vocês... O nível de...
Eu acho que era uma... Se o nível de inatividade aumentou de 66 para 74...
Deveria ter aumentado...
E aí você vai para outro gráfico, o nível de mortandade por essas duas diminuiu. Certo?
Certo, né?
Então, parece que não há uma correlação direta. E esse era um dado que seria interessante vocês discutirem.
Sim, eu entendi o ponto.
Só, entendeu?
Tipo, eles estão pior do que eram antes.
Eu tô aqui só pra substituir, só pra juntar. Mas não é, eu lavo, fala a verdade. Explica pra
eles. Eles já estavam mal, piorou e ficou melhor. Né?
A questão que eu queria falar para vocês, opa, obrigado. A gente tem que puxar aqui, ó, para quem tiver. Eu não sei nada dessa questão aí, risco epidemiológico, aquelas coisas lá que eles fazem, então tanto faz, você pode me contar qualquer história que eu acredito, desde que seja convincente. Mas é o terceiro mais inativo da Europa, da União Europeia, certo? E aí, qual é a comparação, por exemplo, de doenças crônicas não transmissíveis, de mortandade de Portugal e do país mais ativo da Europa, por exemplo?
Ah, isso a gente não chegou a comparar, fazer essa comparação.
Vale a pena, sim, só por curiosidade.
Sim, só para ver se é próximo ou não.
É, porque às vezes a gente cai numa questão que fazer atividade física, fazer atividade melhora. Mas são várias as questões, até a própria característica da população de Portugal. Eu morei lá um ano, os hábitos alimentares da população, enfim, que podem impactar também, e não só esses números. Mas dá uma olhada e depois você me conta. Manda uma mensagem para mim que fala essa comparação. Os primeiros lá, que mais fazem atividade física, e o nível de mortalidade ali. E a outra coisa, eu acho que essa é uma boa pergunta para fazer para o Douglas. Dessa aqui, também.
Essa relação do nível de atividade física.
Como que ele responderia, né? Mas legal, assim, em termos de coleta, eu acho, só para a vida, assim, de vocês, quando vocês vão fazer uma análise e explicar um pouco, ficou legal, mas se vocês fizerem algo comparativo...
Pegar uma referência.
Para quem não conhece o país, é interessante. Ou alguma coisa mais próxima da gente. Só como eu não sei como é que...
Não, acho que teve algum grupo que chegou a comparar, acho que foi da Suécia, comparava os dados do Brasil, né?
Então, mas isso é interessante para quem é leigo, como assim, eu não sei como é que é a política. Vocês explicaram que o programa começou e tal, é muito recente, então, mas me parece primeiro que, apesar de vocês falarem que não dá para afirmar, bater o martelo dos números, mas parece que eles não vão atingir em 2020, né? Faltam uns 2 meses para acabar 2020 e não vão atingir 70%, né?
É, foi bem... uns números bem altos, né, que eles pegaram. Se fosse ver da adolescência, eles estavam mirando 70%, se for ver é 12%. Então eles estão chutando bem alto.
É que é difícil eles atingirem também, né? Porque, por exemplo, a própria OMS trata atividade física como atividade física e não como um esporte. E aí você pega uma política dessa que está estabelecendo metas em porcentagem, você classifica e analisa de forma errada, fica difícil você ter um parâmetro, né? E isso dá um viés muito grande pela parte que você comentou, colado. Não tem como você associar diretamente uma melhora e a piora se você não tá classificando o que implica nisso.
Exatamente. É igual você usar duas balanças para fazer um experimento. Uma está viciada, a outra você faz certinho, não dá para ver. Se a gente tem uma... Eu tô falando a mesma coisa que você usando as minhas palavras. Então, é exatamente. Se você usa uma categoria para analisar um país e o próprio país não usa a mesma categoria, você não consegue comparar, né? Então, para fazer um trabalho bem feito, você tem que ter a mesma categoria de análise. E aí, essa é outra questão que eu achei muito interessante, que vocês podiam explorar um pouco mais, né? O que vocês fizeram, né? Passaram assim um pouco, não rápido, vamos dizer, mas que é um dado assim interessante. Bacana. Pessoal, desculpa, eu monopolizei aí a conversa. Acho que eu sempre faço isso.
Mais alguma dúvida?
E o trabalho para vocês fazerem aí, apesar de serem português de Portugal?
Ah, não, pelo idioma até que não. Era mais tipo tentar achar se tinha algum tipo, um programa, assim, algo que fosse um grande, um principal, né?
A gente não achou. Não procurei direito, por isso que estou sem dados, sabe? E aí, tipo, é muito recente, então não vou achar dado. Só que você fica com aquela sensação, pô, eu que estou pesquisando mal, né? Mas não tem muito para ter.
Então parece que procurando dados antigos foi meio difícil. O mais antigo que a gente achou foi esse que era de 2007. se for ver, muitos é tipo 2014, 2017. Parece que é coisa muito recente pra eles essa promoção. Não é algo que eles vêm trabalhando há tempo, já tá desenvolvido. Parece que eles estão iniciando essa preocupação agora. Daí fica meio que nessa sensação, assim, tipo.
É
a gente acha os projetos, mas não tem muitos resultados ainda.
O OMS, divulga o projeto em 2003. Eles foram começar a fazer alguma coisa em 2016. Então, tipo, você vê que isso não é algo prioritário, mesmo com os números de gasto mais altos do que eles esperavam.
Nossa,